Música. Vozes femininas. Igreja. Sociedade. Foi um percurso longo e abrangente o que Dom António Maria Velhó submeteu, em jeito de reflexão teológica, à atenção dos participantes no colóquio internacional O Rosto Feminino das Migrações. Do Antigo ao Novo Testamento, passando pelas tomadas de posição dos Papas João Paulo II e Bento XVI, até ao empenho geral da Igreja no acolhimento dos migrantes, homens e mulheres, o presidente do Conselho Pontifício para os Migrantes e Itinerantes procurou estabelecer uma ligação entre a visão da Igreja e a situação concreta das mulheres migrantes hoje. Uma situação caracterizada por condições difíceis de trabalho, essencialmente no setor doméstico e da agricultura, e que desemboca, muitas vezes, no abuso dos direitos mais elementares, na dor e na solidão, quando não na prostituição, a terceira atividade ilegal mais rentável do mundo, depois do comércio de armas e de droga, cerca de 12 bilhões de dólares por ano. São quase 4 milhões as mulheres vítimas do comércio sexual, metade das quais menores. A maior parte das mulheres migrantes são separadas, divorciadas ou viúvas, mas, entrelaçadas a estas causas familiares de emigração, estão também fatores ambientais, sociais, políticas e religiosos nos países de origem. À dramática situação das mulheres migrantes, referiram-se tanto o Papa João Paulo II como o Bento XVI, por ocasião da Jornada Mundial dos Migrantes e Refugiados, em 1995 e 2006, respectivamente, chamando a atenção para as condições desumanas de trabalho nos países de acolhimento e para a exploração sexual de que são vítimas. Também a instrução Erga Migrantes Caritas Christi, de 2004, menciona várias vezes as trabalhadoras migrantes e os males de que são vítimas, incluindo o tráfico humano. Tudo na ótica da salvaguarda da dignidade e do papel da mulher na Igreja e na sociedade, tema, aliás, cada vez mais no centro do debate teológico, disse Dom António Maria Velhó, fazendo notar que o livro do Gênesis, no Antigo Testamento, explica que Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Mais ainda, a história bíblica da salvação está cheia de figuras femininas, como Sara, considerada a mãe de todos os povos, Ruth, que conheceu as amarguras da imigração, ou mesmo a mulher violada, a que se refere o livro dos Juízes. Com o Novo Testamento, temos Maria, mãe de Jesus, ícone vivente da mulher migrante, sem esquecer a sua prima Elizabeth e tantas outras, como Marta, Maria Madalena, a Samaritana, a sogra de Pedro, as mulheres que apoiaram Jesus, acompanharam-no até à cruz e foram as primeiras a acolher o anúncio da ressurreição. Enfim, mulheres que mostram que acolher não é apenas uma questão de ter, mas de ser. Ou seja, não se trata só de criar espaço ao estrangeiro, mas sim de fazer com que se sinta em casa. Os pais da Igreja, prosseguiu ainda Dom António Velhó, puseram em relevo o papel da mulher na história da salvação, exaltando a dignidade que lhe tinha sido escassamente reconhecida na Antiguidade. São Jerônimo, por exemplo, define-as as apóstolas dos apóstolos. Lançando depois o olhar ao magistério, Dom Velhó sublinha que João Paulo II foi o Papa que mais tomou em consideração e de forma sistemática a mulher nos seus discursos, homilias e cartas apostólicas. Nos seus três principais documentos sobre a mulher, Redemptoris Mater, Mulieres Dignitatem e a Carta às Mulheres por ocasião da Conferência Mundial de Pequim em 1995, João Paulo II mostrou como a feminilidade está intimamente relacionada com a Mãe do Redentor. Falou do gênio feminino, ou seja, da capacidade da mulher de ver longe, de pressentir e de captar com os olhos do coração. E, por fim, agradeceu às mulheres pelo simples facto de serem mulheres. Música. Já Bento XVI refere-se na encíclica Caritas in Veritate à dignidade da pessoa migrante, portadora de direitos inalienáveis. E na sua visita a Malta, em abril deste ano, instou os países da União Europeia a rever as suas políticas migratórias na ótica do acolhimento. Um convite que Dom António Maria Velhó retomou no seu discurso no Senegal, alargando-o a todos os países do mundo. A estas tomadas de posição dos papas e da Igreja sobre a mulher e os migrantes, junta-se a ampla ação de numerosos institutos religiosos de vida consagrada na assistência às mulheres migrantes, frisou o prelado, concluindo que muito se tem feito ao longo dos séculos para ultrapassar a subordinação da mulher ao homem, mas que a comunidade internacional dá ainda uma atenção insuficiente a algumas questões fundamentais. A este respeito, citou os serviços à maternidade e recordou que a Convenção Internacional sobre os Direitos dos Trabalhadores Migrantes e dos seus familiares, adotada em 1990 e entrada em vigor em 2003, já foi ratificada apenas por 42 Estados. Insistindo ainda na teologia da mobilidade humana, que afirma a cultura do respeito do migrante, o acolhimento, a igualdade e a valorização das diversidades legítimas, capazes de fazer ver as mulheres migrantes como portadoras de valores e de recursos, Dom António Maria Velhó assegurou que a Igreja se mobilizará para que as legislações sobre a liberdade religiosa sejam garantidas no respeito recíproco. Assegurou também que, na perspectiva de uma Igreja ministerial, missionária e atenta ao laicado, uma presença adequada e uma justa ministerialidade da mulher deverá ser melhor aprofundada, reconhecida e valorizada. Trata-se, disse, de reconhecer o seu papel específico num projeto de Igreja em que o homem e a mulher, embora com tarefas específicas e complementares, podem realizar o melhor de si, segundo o projeto de Deus em Cristo. E se nesta linha não faltam sinais positivos, restam, todavia, a seu ver, muitas dificuldades a ultrapassar, preconceitos a vencer, princípios e finalidades a realizar, aspectos operacionais a aprofundar e desenvolver. Trata-se, rematou, de desenvolver alguns critérios do fundo, a fim de que tudo o que é largamente afirmado na teoria, como igualdade, equidade, diversidades específicas e reciprocidade, corresponsabilidade, possa traduzir-se na prática, promovendo também um desenvolvimento mais completo da ministerialidade feminina.